Mais um bloco informativo na IERTS com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Boa tarde. Independentes por tomar voltam a exigir o pagamento de compensações aos comerciantes afetados pelo fecho do mercado municipal nos últimos anos. A Guarda Nacional Republicana terminou a Operação Natal Tranquilo, há registro para 7 mortes. Bombeiros de Tomar recuperaram um scooter que tinha sido atirada para o Nabão. Fechamos com a nota do dia hoje com António Mendes.
E a Rádio ETS deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio ETS.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu muito nublado com abertas a partir da tarde nas regiões norte e centro, períodos de chuva por vezes forte, passando gradualmente a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes durante a tarde, mas que poderão ser de neve acima dos 1.400 metros. Condições favoráveis à ocorrência de trovoada, vento moderado, moderado a forte no litoral, com rajadas na ordem dos 80 a 100 km/h, e nas terras altas, muito forte, com rajadas na ordem dos 120 km/h. Ainda pequena subida da temperatura mínima e descida da máxima nas regiões norte e centro. Assim estão previstos 9 graus para a Guarda, 14 para Castelo Branco, 16 para o Porto, Coimbra, Tomar e Évora, 17 para Leiria, Santarém e Lisboa e 19 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. A escassos dias da reabertura do renovado mercado municipal, o que deverá acontecer nas primeiras semanas de 2016, os independentes por Tomar chamaram a atenção do executivo camarário na última reunião para o facto de estes terem, nos últimos anos, registado uma quebra significativa na sua atividade económica. O vereador Pedro Marques lembrou na ocasião as duas deliberações tomadas pelo município, precisamente com o objetivo de compensar os comerciantes, mas que estão ainda por cumprir, e sugeriu que as taxas a pagar por estas fossem, nesta fase, mais reduzidas.
Os comerciantes perderam muito da sua atividade comercial durante estes anos. Perderam muitos clientes. E, portanto, eu acho que há que repensar isso em termos de preços. Ou seja, a situação da atividade económica deles em 2013, ou 2011, ou 2012, é completamente diferente. Para pior. Para pior. Porque houve muitas pessoas que desabitaram-se ao mercado, têm outros fornecedores e não vão lá. E, portanto, aqui, e os custos deles são os mesmos, para não dizer superiores. Pelo menos em termos fiscais, durante estes anos, quem tem atividade comercial sabe que são mais exagerados. Por outro lado, há duas notas que eu queria deixar. É que há duas deliberações de Câmara, tomadas por unanimidade, que nunca foram cumpridas. Uma foi quando o mercado encerrou, que se deliberou que os comerciantes ficaram uma série de meses sem atividade, e deliberou-se fazer o levantamento dos prejuízos que tiveram para que fossem ressarcidos desses prejuízos. Nunca o foram. Nunca o foram. E depois, também, se falou nesse assunto, não sei se foi deliberado ou não, e aqui culpa minha, quando foi, até daquele incêndio que ali houve, também tiveram alguns prejuízos e não foram também ressarcidos. Por outro lado, a mudança que agora vou fazer também teve custos para eles. E vamos assumir que era a saída deles ali, o tempo que tiveram inativos, quer agora os custos que estão a mudar, nunca foi por culpa deles. Nunca foi por culpa deles. Foi culpa do município, que não tinha condições no mercado para que eles pudessem ser à atividade. E, portanto, esta situação real, acrescida também à situação real, que é do decréscimo da atividade comercial deles, eu acho que devia pesar para, durante algum tempo, se calhar, os encargos, as taxas que eles tivessem de pagar, fossem reduzidas.
No sentido de esclarecer-se esta questão. O responsável pelos mercados e feiras na Câmara de Tomar, o vereador Bruno Graça, referiu que está acordado com os comerciantes não mexer, pelo menos nesta fase, nos valores das taxas a pagar por estas. Bruno Graça revelou ainda que já a partir de janeiro será constituída uma comissão de vendedores do mercado municipal de Tomar, onde este e outros assuntos serão tratados de futuro.
Aquilo que eu fui dizendo ao longo do tempo, conversando com os vendedores, foi que, digamos, ficou sempre essa ideia entre mim e eles que nós não iríamos fazer qualquer proposta de alteração para mais dos valores que estavam a ser pagos quando o mercado foi fechado. E tenho mantido essa conversa com eles, entreguei-lhes exatamente aquilo que, de acordo com o regulamento que está aprovado, de taxas, portanto, diz. Naturalmente que estou disponível para conversar com eles para encontrar, enfim, ou que terá de sempre vir aqui ao Executivo, porque se trata de cumprir o regulamento que está em vigor, portanto, teriam sempre que vir aqui qualquer outra alteração. E já agora aproveitar também para dizer que tudo isto vai começar, assim eu espero, a ser tratado com uma comissão de vendedores. Portanto, no início de janeiro, já falei com um conjunto deles, no sentido de fazermos uma reunião para se criar uma comissão de vendedores do mercado que possa, de alguma maneira, ajustar-se entre si, consensualizar posições, porque é indispensável para o sucesso, em termos comerciais, daquele espaço, que haja bastante articulação entre eles, para que as coisas possam, digamos, inverter um pouco a situação que eles próprios dizem, que é estarem uns contra os outros, sempre uns contra os outros, mas passarem a perceber que uns contra os outros morrem todos, que é melhor juntarem-se todos e tentarem chegar, mesmo a termos de ações de marketing, etc., a consensos e em conjunto com a Câmara, procurar-se dinamizar todo aquele espaço económico para que ele seja efetivamente rentável, porque a Câmara não pode, este município não pode gastar o que gastou na recuperação daquele espaço para o fechar na semana seguinte.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana já tornou públicos os resultados da atividade que promoveu até o dia de ontem no âmbito da Operação Natal Tranquilo, que decorreu em todo o território nacional, efetuando o patrulhamento rodoviário naquelas que são as vias de maior tráfego nesta altura do ano, resultante das deslocações de inúmeras pessoas dos locais de residência habitual para as regiões de origem, para a celebração da quadra natalícia. Durante os 4 dias, e comparativamente a igual período de 2014, registaram-se 589 acidentes, menos 29 casos do que em 2014, e 7 mortos, menos 2 do que no ano anterior. Uma das mortes verificadas neste período aconteceu precisamente em Orém, e foi a de um jovem de 25 anos que encontrou a morte no último sábado, na sequência de um despiste do carro em que seguia. A vítima era o único ocupante da viatura. O acidente deu-se em Pederneira, freguesia de Urqueira, concelho de Orém. Neste balanço da GNR, há ainda a registar 19 feridos graves, mais 6 e 187 feridos ligeiros, mais 21 do que em igual período do ano passado. Relativamente às infrações associadas às causas do agravamento das lesões provocadas em casos de acidente rodoviário, foram registadas neste período 2.359 infrações por excesso de velocidade e 231 por condução sob a influência do álcool, que resultaram em 91 detidos com taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro. Há também a registar ainda 122 infrações por incorreta ou não utilização do cinto de segurança e 91 por utilização indevida do telemóvel durante a condução.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os bombeiros de Tomar recuperaram no domingo uma scooter que tinha sido atirada para o rio Nabão. A operação decorreu no braço do rio situado na Levada. Por aquilo que Hertz apurou, o veículo estava avariado e, por isso, inativo desde há algum tempo. Mas, mesmo assim, alguém se terá sentido incomodado com a presença da scooter, de tal forma que, durante o dia de Natal, atirou à água. A proprietária só deu conta da falta do veículo no domingo. Polícia de Segurança Pública foi alertada para a presença da scooter dentro de água, relativamente perto da residência da cidadã em causa, e chamou os bombeiros. Os soldados da paz nabantinos recorreram a um veículo escada para retirar o motociclo, uma operação que envolveu ainda os mergulhadores que encontraram no Nabão, aliás, que entraram no Nabão via elevada e prenderam os cabos na scooter para, assim, aissarem com segurança para a via.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já está constituída a primeira Comissão Social de Freguesia, no caso, na Freguesia de São Pedro. Esta Constituição tem como objetivo aproximar as respostas sociais prestadas pelas entidades públicas às populações necessitadas. Um processo que, como referiu o vereador Hugo Cristóvão, responsável pela ação social na Câmara Municipal de Tomar, terá sequência noutras freguesias do concelho, uma vez que se pretende que esta dinâmica seja alargada a todo o concelho de Tomar.
É a primeira freguesia no espaço rural e, portanto, já tínhamos aqui a Junta Urbana, mas agora São Pedro. E, portanto, a partir de 2016 vamos ter nesse processo em crescimento esse trabalho mais coordenado das instituições ao nível local. E dizer-te que também no caso da Madalena Bezelga, apesar de não estar ainda formalmente constituída, mas há já trabalho preparatório de várias reuniões e a partir já de janeiro também os atendimentos sociais deixarão de ser feitos aqui em Tomar no que diz respeito, portanto, à Madalena Bezelga, passarão já a ser feitos na Junta de Freguesia da Madalena, naquilo que diz respeito ao território da Madalena Bezelga, portanto, em articulação, mais uma vez, quer com a IPSS existente naquela freguesia, quer com outras instituições. E, portanto, a ideia é que, ao longo de 2016, o mesmo venha a acontecer em todas as outras juntas de freguesia, portanto, para que consigamos, de facto, ter, por um lado, as instituições a trabalhar mais próximas do seu território, porque, de facto, o modelo que temos aqui no âmbito da rede social e, em concreto, do CAF, portanto, do Centro de Apoio à Família, que temos a funcionar na Cave da Navância, como sabem, é um modelo que foi importante, mas que neste momento realmente está esgotado e, portanto, é preciso realmente melhorá-lo. Temos vindo a trabalhar nisso ao longo deste ano de 2015 e 2016 é, portanto, o ano da concretização, sendo que realmente o que se pretende é que as instituições da cidade passem a ter mais tempo de atendimento no espaço de atendimento e as instituições das freguesias rurais, portanto, passem a fazê-lo no seu território, onde obviamente melhor conhecem as problemáticas e algumas formas de solução que, ao serem resolvidas no âmbito da freguesia e da Comissão Social de Freguesia, facilitarão, portanto, o trabalho depois ao nível superior. E, portanto, só virá à rede social municipal as situações que não forem possíveis de resolver no espaço de cada território.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo vai reunir em janeiro com os deputados eleitos pelos diversos partidos no círculo eleitoral de Santarém para discutir a prestação de cuidados de saúde na região. As reuniões vão realizar-se na Casa Sindical de Torres Novas e nela podem participar todos os elementos das estruturas de utentes da região do Médio Tejo. A Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo encontra-se com o PCP a 8 de janeiro, por volta das 17 horas, com o CDS-PP no dia 11 às 15 horas e com o PSD dia 25 de janeiro. Estão ainda a ser agendados os encontros com o Bloco de Esquerda e também com o Partido Socialista. A Comissão pretende debater as potencialidades e problemas existentes na prestação de cuidados de saúde no Médio Tejo, com vista a eventuais iniciativas parlamentares que possam ter em conta a satisfação dos anseios das populações em matéria de saúde. Como refere Manuel José Soares, da Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo, vão estar em cima da mesa nestas reuniões as questões de sempre que se prendem com a reorganização do centro hospitalar.
Aquilo que defendemos como base de organização dos cuidados de saúde hospitalares tem a ver com a necessidade de reforço do trabalho das urgências e da organização das urgências nas três unidades, tem a ver também com a existência em medicina interna, pediatria e cirurgia no conjunto das 13, e a dinamização das valências que existem em cada um dos hospitais, não nos parecendo lógico que se continue a mudar de um lado para o outro as situações das valências. Depois, situações de como a informação de que irá ser criada uma unidade de cuidados paliativos, que já tinha sido anunciada e falam para janeiro, aquela situação de investir na dor crónica e nas doenças crónicas, como, por exemplo, a diabetes, ou dizer que se veste a camisola do centro hospitalar no sentido que isto corra bem, não passam efetivamente de um conjunto de boas intenções se não houver da parte central o reforço do financiamento e uma melhor atenção às questões de ordem de recursos humanos, nomeadamente médicos, não resolverão os problemas que existem. E da parte da Comissão de Utentes, continuamos a dizer que a Portaria 82-2014, que previa centralização de especialidades, deve ser pura e simplesmente anulado, e também as questões relativas às urgências. Em relação ao Plano Nacional de Maternidades, terão de ser efetivamente calculados os interesses locais das populações.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No mês de janeiro vai ser distribuída, juntamente com a fatura dos serviços municipalizados de água e saneamento do mar, informação sobre normas e condutas na relação dos utentes do serviço com o ambiente. Como revelou na reunião do Executivo, o vereador Cristóvão tem estado a ser preparado por parte dos serviços municipalizados de água e saneamento um folheto, precisamente para relembrar algumas das boas normas à população, apelando assim ao civismo de todos em matéria ambiental. Ainda em janeiro, com a fatura dos SMAs, os serviços vão fazer chegar a todas as casas as normas de boa conduta, onde são lembrados, entre outros aspectos, a importância da reciclagem, chamando a atenção para os milhares de euros que o município gasta anualmente com a recolha. Numa segunda vertente, será feito algum trabalho pedagógico com as escolas, com as associações de pais e ATL, no sentido de que estas boas normas sejam depois replicadas. O município vai, entretanto, desenvolver, no início de 2016, na primeira quinzena de janeiro, uma campanha junto dos comerciantes que visa a recolha porta a porta dos resíduos, nomeadamente do cartão, e que numa primeira fase será feita duas vezes por semana. O objetivo é arrancar já a 18 de janeiro, como refere Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar.
Vamos iniciar também em janeiro, mas aí será uma campanha porta a porta junto dos comerciantes, e portanto aquilo que pretendemos é que no dia 18 de janeiro esteja já no terreno, portanto havendo uma campanha de sensibilização porta a porta junto dos comerciantes para uma recolha porta a porta de cartão. Para já vamos avançar com todos os comerciantes e unidades do perímetro urbano. O que temos projetado serão dois dias por semana, mas tem a ver também com o número de comerciantes que vão aderir desde já a esta iniciativa, que poderá ser aumentado o número de dias de semana conforme a adesão que vamos tendo. Portanto, vai ser feita uma campanha porta a porta, portanto vão ter que falar com todos os comerciantes, saber se querem aderir, se não querem, para montarmos o circuito, para que a recolha seja feita. Será também feita uma campanha nas redes sociais e, em princípio, também na imprensa escrita do nosso concelho. Esta campanha é uma ação conjunta entre, neste caso, SEMAS, Resitejo e Sociedade Ponte Verde. Delineamos o que vamos implementar. É óbvio que a Citofeba, naquilo que for a campanha de sensibilização que vamos fazer, a Citofeba vai ser chamada para isso. Neste momento não temos condições, e vamos estar numa fase experimental, não temos condições para ir além dos comerciantes. O desejável seria chegarmos a toda a população, mas neste momento vamos implementar nos comerciantes e vamos depois fazer uma avaliação em relação àquilo que é a implementação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os serviços municipalizados de água e saneamento do mar estão, entretanto, a proceder a trabalhos de limpeza nos reservatórios de água do concelho, de que poderão, como temos vindo a referir, a resultar, eventualmente, alguns problemas no abastecimento público de água. Mais pormenores com Helena Gomes.
Os SEMAS vão proceder a trabalhos de limpeza nos reservatórios de água, de que poderão eventualmente resultar alguns problemas de abastecimento. Esta terça-feira, dia 29, intervenção na União de Freguesias da Serra Junceira. Os SEMAS apresentam desde já as desculpas por eventuais transtornos que venham a ser causados.
E vamos para o fecho das notícias, aliás, com a habitual nota do dia, hoje com António Mendes.
A última nota do dia de 2015, nesta época natalícia, que espero que tenha decorrido em família para todos, recorda a celebração dos 50 anos do encerramento do Concílio Vaticano II a 8 de dezembro de 2015 e coincide este facto com o início da celebração do Ano da Misericórdia a convite do Papa Francisco. Vem aí um ano novo, que desejo cheio de felicidades, que 2016 represente o que gostaríamos. A propósito, eu desejo a defesa e reconstrução do Serviço Nacional de Saúde por parte do Governo. Este sistema tem sobrevivido, apesar de subfinanciado. A título de sistemas de saúde comparativos, a Suíça gasta 6.325 dólares per capita, Portugal 2.514 dólares e a média da OCDE é de 3.453 dólares. Infere-se que este sistema é barato, especialmente para o Estado, que apenas assume 67% das despesas totais de saúde, abaixo da média de 73% da OCDE. Em termos relativos, Portugal consegue melhor eficiência, mas é necessário democratizar o orçamento, isto é, acabar com cortes não completamente explicáveis e desenvolver a base da reconstrução do SNS com os seus profissionais, centro fulcral das equipas prestadoras dos respectivos serviços. Bom ano 2016, é o meu desejo a todos os ouvintes.
Nota do dia, no fecho das notícias, hoje com António Mendes. É tudo. Voltamos quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.